Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Nesta quinta-feira, dia 30 de maio, celebramos a festa de Corpus Christi, cuja origem remonta ao século XIII e está ligada a Juliana de Montcornillon, que em 1206, com apenas 14 anos, entrou no convento. 3 anos depois, em 1209, portanto, começou a ter visões, nas quais o Senhor pedia à Igreja uma festa anual para agradecer o sacramento da Eucaristia. Com 38 anos, em 1230, já monja beneditina, Juliana confidenciou esse segredo ao padre de Liege, na Bélgica, onde ficava o seu convento. Tal sacerdote, 31 anos depois, será o Papa Urbano IV, que tornará mundial essa festa em 1264, depois do milagre de Bolsena, na Itália. O fato se passou em 1263, quando o Santo Padre se refugiou com a corte pontifícia em Orvieto, a fim de proteger-se das sacrílegas vexações que os partidários de Manfredi, rei da Sicília, cometiam contra o patrimônio de São Pedro. Nessa ocasião, aconteceu de passar por Bolsena, que então pertencia à diocese de Orvieto, um sacerdote alemão que se dirigia em peregrinação a Roma. A finalidade de sua viagem era venerar o sepulcro dos apóstolos Pedro e Paulo e pedir, pela mediação desses dois grandes santos, a graça de se ver livre das impertinentes dúvidas que desde algum tempo o afligiam com relação à presença de real de Jesus Cristo na Eucaristia. Antes de prosseguir viagem, esse sacerdote entrou na igreja dedicada à Virgem e Mártir Santa Cristina para celebrar a missa. Ele estava celebrando o Santo Sacrifício quando, no ato de sustentar a hóstia já consagrada para parti-la sobre o cálice, esta se converteu toda em carne e sangue, com exceção de um pequeno fragmento que tinha entre os dedos. As gotas de sangue que se desprendiam da sagrada hóstia marcaram o corporal. O sacerdote, assombrado, desejando ocultar aquele sangue, dobrou o corporal, mas em vão, porque até nas dobras se reproduziram 25 manchas, nas quais apareceu impressa a imagem do Salvador no triste aspecto com que foi mostrado ao povo judeu por Pilatos. espantado e quase fora de si pelo prodígio, sem força nem ânimo para continuar a Santa Missa, apanhou a Sagrada Hóstia com o corporal, desceu os degraus do altar e levou tudo à sacristia. Nesse caminho, aconteceu que da hóstia sacrossanta e do corporal caíram algumas gotas de sangue, ficando marcadas as manchas em quatro pedras distintas do pavimento, que era de mármore. Uma dessas pedras se venera no próprio altar em que ocorreu o prodígio e a outra no altar-mor da nova igreja denominada do Milagre. O sacerdote, sumamente comovido por todo o ocorrido, decidiu ir a Orvieto, onde lançou-se aos pés do Papa e lhe pediu a absolvição de suas faltas, relatando o que tinha acontecido. Depois de ter ouvido o sacerdote, o Santo Padre ajoelhou-se, tomou em suas mãos aquele venerável sacramento e o levou à igreja de Orvieto com hinos e cantos, com grande alegria, e o colocou com as devidas honras no sacrário. Esta foi a primeira procissão de Corpus Christi. Corpus Christi é expressão latina que significa Corpo de Cristo, festividade que a Igreja Católica celebra na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, Corpus Christi denomina-se Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Em uma de suas homilias, São José Maria Escrivá assim falou ao povo: nesta festa, em cidades de um extremo ao outro da terra, os cristãos acompanham o Senhor Jesus em procissão. Escondido na hóstia, ele percorre as ruas e praças, como na sua vida terrena, saindo ao encontro daqueles que o querem ver, fazendo-se em contradiço dos que não o procuram. Jesus aparece assim mais uma vez no meio dos seus. Como reagimos perante essa chamada do Mestre? A procissão do corpo de Deus torna Cristo presente nas aldeias e cidades do mundo. Mas essa presença não deve ser coisa de um dia, ruído que se ouve e se esquece. Essa passagem de Jesus lembra-nos que devemos descobri-lo também nas nossas ocupações habituais. A par da procissão solene desta quinta-feira, deve avançar a procissão silenciosa e simples da vida comum de cada cristão. Não nos faltam erros, misérias e pecados. Mas Deus está conosco e devemos colocar-nos à sua disposição para que Ele se sirva de nós e se torne contínua a sua passagem entre as criaturas. Peçamos, pois, ao Senhor que nos conceda a graça de ser almas de Eucaristia, que a nossa relação pessoal com Ele se traduza em alegria, em serenidade, em propósitos de justiça. E assim facilitaremos aos outros a tarefa de reconhecer em Cristo. Eucaristia, admirável sacramento. Nos sinais humildes do pão e do vinho, transubstanciados no seu corpo e sangue, Cristo caminha conosco como nossa força e nosso viático e torna-nos testemunhas de esperança para todos. se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração, iluminado pela graça do Espírito Santo, intui bem como comportar-se, entranhando-se na adoração e em um amor sem limites. Escreveu o Papa João Paulo II na carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, A Igreja Vive da Eucaristia, publicada em 17 de abril de 2003, Quinta-feira Santa, 25º ano de seu pontificado. Elevemos então, irmãos, nossa voz. Façamos nossos os sentimentos de Santo Tomás de Aquino, cantor apaixonado de Jesus Eucarístico, e deixemos que o nosso espírito se abra também na esperança, contemplação da meta pela qual suspira o coração, sedento como é de alegria e paz, dizendo: Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida. Ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo o creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei, nova mesa, nova Páscoa e realeza, fosse a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge à noite, chega à luz. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos, então ínfimos sinais. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele. Multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Como é belo estino a Eucaristia de Santo Tomás de Aquino. A Eucaristia é a maior prova de amor de Deus por nós. Ela é o sacramento do amor, o maior milagre feito por Jesus. O Senhor nos dá coragem para nos aproximarmos dele na Eucaristia. O que seria de Deus se se apresentasse a nós com todo o seu esplendor, com toda a sua majestade? Dele nos afastaríamos receosos ante o brilho da divindade. São Francisco de Sales ensina que a Eucaristia é o santíssimo alimento do qual duas espécies de pessoas devem se nutrir com frequência: os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Ensinamento que o Papa Francisco tem repetido com gosto. Na encíclica Ecclesia de Eucaristia, o Papa São João Paulo II recorda que a Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso entre muitos outros, mas como o dom por excelência, porque dom dele mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada e também da sua obra de salvação. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou-o e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o meio para dele participarmos como se estivéssemos estado presente. Então pergunta o Santo Padre: que mais Jesus poderia ter feito por nós? Verdadeiramente, na Eucaristia, ele nos demonstra um amor levado até o extremo, um amor sem medida. É documento profundo e belíssimo este de São João Paulo II sobre a Eucaristia. Como tu e eu nos aproximamos da Eucaristia? Como nos preparamos para recebê-la? No número 56 da encíclica Ecclesia de Eucaristia, o Santo Padre escreve: impossível imaginar os sentimentos de Maria Santíssima ao ouvir dos lábios de Pedro, João, Tiago e restantes apóstolos as palavras da última ceia: isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Aquele corpo, entregue em sacrifício e presente agora nas espécies sacramentais, era o mesmo corpo concebido no seu ventre. Receber a Eucaristia devia significar para Maria quase acolher de novo no seu ventre aquele coração que batera em uníssono com o dela e reviver o que tinha pessoalmente experimentado junto da cruz. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? deixe-me dizer-lhes que sinto grande alegria no coração quando leio ou escuto as palavras ditas por São Charles de Foucault e que agora lhes transmito. Jesus, tu estás na Sagrada Eucaristia. Estás junto de mim no Sacrário. O teu corpo, a tua alma, a tua humanidade, a tua divindade, todo o teu ser está aí na sua dupla natureza. Como estás perto de mim, meu Deus, meu irmão. Não estavas mais perto da Virgem Santíssima durante os 9 meses que te trouxe em seu seio do que quando eu comungo? Não estavas mais perto da Virgem Santíssima e de São José na Gruta de Belém, na Casa de Nazaré, na fuga para o Egito, em todos os instantes da vida dessa Sagrada Família, do que estás neste momento e tantas vezes neste Sacrário? Santa Maria Madalena, sentada a teus pés em Betânia, não estava mais perto de ti que neste altar? Não estavas mais perto de teus apóstolos quando estavas no meio deles do que estás de mim agora? Senhor, como sou feliz! Nas Confissões, Santo Agostinho escreve: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. Somos templos do Espírito Santo e na Eucaristia, que mistério de amor! O Senhor não só habita em nós, mas se transforma em nós. Faz-se um conosco. A Eucaristia é dom de amor, é a loucura do amor de Deus por nós. É de novo o Santo Bispo de Hipona quem exclama: ó grande mistério de amor! Quem quiser viver, tem onde viver e de que viver. Aproxime-se, creia e participará da vida. Escutemos agora São João Crisóstomo. É dele este pensamento belíssimo. Fazei ao Senhor que eu saiba avaliar quão honrado fui, de que mesa participo. Vós, que os anjos contemplam tremendo e nem ousam olhar sem temor pelo vosso infinito esplendor, vos fizestes alimento por nós. Convosco nos fundimos e assim por vós nos tornamos um só corpo e uma só carne. Recordemos o que dizem alguns santos sobre a Eucaristia. Santa Catarina de Sena: quando não posso receber o Senhor na Eucaristia, vou à igreja e lá fico olhando para Ele. Isso me sacia. Santo Alberto Magno: este sacramento é a realização do amor e da união. A maior prova de amor é dar-se a si mesmo como alimento. São Boaventura: ainda que friamente nos aproximemos da Eucaristia, devemos confiar na misericórdia de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório: Nenhum outro sacramento faz crescer tanto o amor de Deus nas almas como a Eucaristia, onde Jesus se dá todo para nos unir inteiramente a Ele através do seu amor. Para encerrar, apresentei vocês com uma passagem da vida de Dom Hélder Câmara, que foi o pobre perseguido arcebispo de Olinda e Recife. Conta o padre Eduardo O'Ornaert que, por volta de 1970, um grupo de paroquianos foi falar com o bispo. Dom Hélder, um ladrão entrou em nossa igreja, forçou o sacrário e levou o cibório dourado sacudindo na lama as hóstias consagradas. Nós recuperamos as hóstias e as trouxemos de volta à igreja em procissão. Gostaríamos agora de fazer uma grande cerimônia de reparação ao Santíssimo Sacramento e o convidamos para tanto. Dom Hélder concorda. Na hora da solenidade, ele toma a palavra e reza. Senhor Jesus, peço-te perdão por meu irmão ladrão. Ele não sabia o que estava fazendo. Não sabia que estás realmente presente na hóstia consagrada. Estamos chocados com o que ele fez. E voltando-se para seus ouvintes, acrescenta: mas, meus amigos, meus irmãos, como somos cegos! Estamos chocados porque um pobre ladrão jogou o Cristo Eucarístico na lama. Mas acontece que, aqui no Nordeste, Cristo vive na lama o tempo todo. Devemos abrir os olhos. O melhor fruto de nossa comunhão com o corpo de Cristo na Eucaristia é ter olhos para reconhecer a Eucaristia do pobre, do oprimido, do sofredor. Nosso irmão é como a hóstia. Não se pode profanar. Que coisa bonita. Pois, meus irmãos, é como disse alguém: o irmão é também sacramento de Cristo e, sob certos aspectos, o mais importante. Alguém o chamou de o oitavo sacramento. Encontrei isso num livro belíssimo, Cativados por Cristo, de Dom Mariano Magrassi, que foi arcebispo na Itália e hoje está na casa do Pai. A Eucaristia é nosso tesouro. Escutemos nossa música. Com o ministério Amor e Adoração, Verbum Panis.
Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou. Corpus fato é. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Panis corpus factum est, verbum caro factum est, panis corpus. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a Deus.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.